sorte, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
É fim do mês, é fim do mês, é fim do mês, é fim do mês. Eu já paguei a conta do meu telefone, eu já paguei por eu falar, que eu já paguei por eu ouvir. Eu já paguei a luz do gás, apartamento, kitnet de um quarto. Comprei a prestação pela Caixa Federal. Au, 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 não sou cachorro, não.
Eu liquidei
a prestação do paletó, do meu sapato e da camisa. Não comprei mais um mingau com meu amor lá no Cristo Redentor. Ela gostou, me mergulhou. E o fim do mês vem outra vez.
Começamos esse segundo bloco com a música É Fim do Mês, faixa do álbum Novo Aeon, é isso? Novo Aeon, que beleza, a produção do programa cada vez aqui mais rica. Raul Seixas, é isso, aumenta um pouco pro missionário.
Já fui bandeira, já fui hippie, beatnik, tinha o símbolo da paz de pendurado no pescoço. Excelente. Que devo disse a mim que era o caminho da salvação.
Excelente. Então e aí, sem pestanejar, a gente volta pro segundo bloco aqui, entrevistando e hoje contando com a participação de dois grandes companheiros, dois grandes amigos, Márcio Killer, presidente da CUT, e o Alexandro, presidente da Sindipetro Paraná e Santa Catarina. Meu amigo Alex, agora é contigo, vou passar a bola para você, e eu acho que a pergunta que todo mundo quer ouvir, quer saber, né? Por que que a gasolina tá tão cara, meu irmão? Por que que tem tantos aumentos, assim, consecutivos da gasolina? Toda semana sobe. E se você puder também, já emendando uma pergunta na outra, tinha uma outra forma de precificação antes do golpe, em 2016? Por que que mudou? Por que que tá assim? Rapaz, eu fui agora, tava 5,19, eu tinha que botei 20 reais ali só pra vir no bafo mesmo. Conta pra nós, por favor.
Mas tá falando que é 5,19, se for olhar pro Brasil como um todo, tá barato.
Pois é.
Já tem cidades no Brasil que passou dos 8 reais.
É.
E por que essa situação, né, Magal? Até 2016, né, você já pontua aí, tem uma... um limite aí que é o golpe, né, que retirou a presidenta Dilma. Na entrada do governo Temer e na mudança da presidência da Petrobras, vem uma nova política de preço, que é atrelar os preços praticados aqui dentro do Brasil à cotação do dólar, ao preço do barril internacionalmente e aos custos de importação. Talvez muitas pessoas também não entendam isso, né? Nós somos grandes produtores de petróleo, né? A nossa produção de petróleo atende toda a demanda dentro do Brasil e refinamos e produzimos os derivados que atende quase a totalidade do consumo aí, dependendo da dinâmica, mês a mês, tem que importar ali um pouco de diesel ou gasolina. Com essa mudança de governo faz o quê? O que vinha sendo uma política interna de preços, ou seja, a Petrobras é uma empresa estatal em que o governo tem o controle, o governo federal fazia sua política de preço nacional. Em alguns momentos, né, tivemos aumentos, tivemos reduções, mas olhando para dentro
do mercado.
A partir de 2016, atrela isso ao mercado internacional. Então, se tiver um conflito lá no Oriente, se o que está acontecendo hoje, né, a cotação do dólar dispara, a Rússia decide que vai fechar a torneira do petróleo, uma das grandes produtoras do mundo, enfim, qualquer mudança no mundo hoje nos afeta. Qual que é a grande diferença do Brasil, né? Isso acontece em outros países? Seguem esse preço de paridade de importação? Alguns, mas qual que é a grande diferença? Eles não têm petróleo. Nenhum país que tem produção de petróleo segue isso que o Brasil pratica hoje. Então, você vai olhar os preços dos maiores produtores, por exemplo, o litro da gasolina na Venezuela é 2 centavos de dólar. Na Arábia Saudita é 6 centavos. No Brasil a gente está quase a média, né? O preço a 1 dólar. Então, essa é a grande diferença, né? Sobre esses aumentos sucessivos. É a cotação do petróleo, que tem subido, né, conjuntura internacional, e especificamente no Brasil, o que veio junto, né, é a subida da cotação do dólar. Uhum. Então está somando os dois e isso impactando diretamente nos preços de todos os derivados, né? É, só para colocar, né? Estava olhando agora há pouco. Está vindo o anúncio de vai reduzir pela primeira vez no ano a gasolina, alguns centavos, mas por causa da redução do dólar. Mas o petróleo já voltou a subir essa semana. Então, essa redução que vem talvez nem chegue ao posto, porque já deve vir um aumento na sequência. Então essa é a situação que a gente está hoje, e para mudar isso, né, que você perguntou, uhum, a gente tem uma política como os países grandes produtores têm, uma política interna. Entendi. Ah, se a gente tem excedente, vai exportar petróleo para o restante do mundo?
Entendi.
Ok, vamos vender como a gente vende outras commodities, né? A preço que está no mercado. Agora, para o Brasil, para o brasileiro ter vantagem, né, em a gente ter essa matéria-prima aqui no nosso país e termos as refinarias, deveríamos ter uma política específica para a nossa população. Isso é decisão do Estado, decisão de governo, que teve essa alteração com o Temer, foi mantida com o governo Bolsonaro.
Entendi, perfeito, perfeito, ótima explanação, obrigado. E inclusive eu vou aproveitar desse gancho, vou mandar uma pergunta manhosa pro Márcio. Você que vou mandar uma bola meio quadrada para você, Márcio, mas eu sei que você é artilheiro, você é centroavante. Márcio, conte para nós, conte para mim, conte para os ouvintes, cara. Qual que é o impacto dessa política de preço? Se é que tem impacto dessa política de preço da Petrobras na vida do trabalhador brasileiro, nas outras categorias que, por exemplo, a CUT atende, todos os outros sindicatos, existe uma inter-relação entre isso e as outras categorias? Márcio? Tá fechado o microfone, Márcio.
Opa, estou perdido aqui na tela, desculpa.
Nada.
Magal, tem sim, a explicação que o Alex brilhantemente fez aí, nos leva a compreender que em mais um setor, um setor estratégico da economia, né? Tá me ouvindo agora, né?
Tô ótimo, pode falar. Tá.
Em mais um setor estratégico da sociedade, né? Que é o setor aí dos transportes, né, do petróleo e tal, o governo Bolsonaro é insensível. É insensível porque nós estamos atravessando a pior crise pandêmica do mundo. Uhum. Nós estamos aproximando, só o Brasil e os Estados Unidos juntos já morreram nessa pandemia mais de 800 mil pessoas, é mais de um terço de todas as mortes, isso no mundo inteiro, né? E isso que os Estados Unidos deu uma guinada, a partir da mudança de governo do Biden, que substituiu o Trump, porque o Trump também tinha essa posição negacionista, não acreditava na vacina, aglomerava, não usava máscara, assim como faz o desgoverno do Bolsonaro, né? Mesmo assim, ainda, né, os reflexos são grandes lá, né? E hoje, fazendo justiça ao governo Biden, ele atingiu hoje 100 milhões de vacinados lá, mostrando uma mudança radical de como ele entende a administração da pandemia lá, né, para poder amenizar os traços, né, ajuda trilionária que foi aprovada. E aqui no Brasil nós vamos na contramão disso tudo, né? Além da insensibilidade com relação a continuar atrelando, porque é uma política desde lá de 2018, o Alex já explicou isso muito bem e também em outras oportunidades que a gente teve junto, né? Que essa política de alinhamento internacional dos preços do petróleo, ela vem desde 2018, só que vem numa lógica para o empresariado que quando sobe no processo internacional, né, sobe aqui no Brasil também, mas quando baixa lá fora, não baixa aqui dentro, né? O empresariado é tão vil, é tão ganancioso que não baixa as coisas quando elas precisam baixar aqui dentro, né? Ou seja, cria uma desproporcionalidade nesse processo. Então, nós somos frontalmente assim, essa política de preços adotada pela Petrobras, né, através do governo, que dá essa independência para que a Petrobras internacionalmente os preços, fazendo uma política de mercado gananciosa, de capitalismo desumanizado, né? Sendo que no momento que a gente vive, a gente precisa caminhar no sentido totalmente contrário. As coisas precisam ser concatenadas. Por exemplo, você não vai conseguir vencer essa pandemia se você não tiver ações coordenadas. Por exemplo, se o preço da gasolina tivesse acessível, talvez não tivesse tanta gente sacolejando nos ônibus, né? Então tem uma relação direta com todas as áreas, né? E essa é também. Espero ter respondido.
Não, brilhantemente. Porque o que você falou é exatamente como eu imaginaria que seria a solução para esse problema, que é fazer algo que defenda seu povo, né? E isso é mais ou menos o conceito clássico de soberania, de você defender. E aliás, se a gente já está nesse papo, falando de mercado internacional, a gente, né, adotando medidas exteriores, estrangeiras, de uma maneira assim, lacaia, quase sabuja, do mercado internacional, quero perguntar para o Alex. Alex, há meses atrás, quando você veio aqui, a gente estava falando da Fafem. E a gente estava naquela época tentando resistir àquela privatização. Eu queria que você falasse sobre a privatização da Petrobras, por quantas anda, como é que está esse processo. A gente sabe que a Petrobras é gigantesca, uma série de coisas. A BR Distribuidora já foi vendida, foi a primeira coisa que eles fizeram. Mas a Petrobras, como é que está? Conte um pouco para nós aí sobre essa tão importante empresa brasileira que esses abutres aí estão se lixando e largando para os gringos.
Petrobras, ela, desde que ela nasceu, né, em 53, ela é atacada, né? Ela nasceu sendo atacada, né, a sua criação, a sua existência, e hoje não é diferente. Passamos aí um período, né, de governos progressistas em que se investiu muito, essa empresa cresceu demais, empregou muita gente. Saiu um estudo do GIESE, aí talvez o Márcio possa falar um pouco também, essa semana, né, foi apresentado, falando dos prejuízos da Lava Jato à Petrobras, à criação de empregos e renda no Brasil. E o que tem vindo de lá para cá, né, toda essa, na verdade, um grande engodo, né, a mídia atrelada e grandes interesses, transformou a Petrobras num patinho feio, sendo que ela é a galinha dos ovos de ouro. Sim. Do Brasil, né?
Claro.
Então ela, primeiro tentaram, né, destruir a imagem da empresa, atacaram seus funcionários, e agora fatiam e vendem não, né, entregam a empresa aos pedaços. Citar um exemplo, né, hoje a Petrobras confirmou aí a venda de 29 campos terrestres no Nordeste. Você citou, né, a BR Distribuidora. Ela não foi vendida, ela foi entregue, né?
Foi entregue.
Porque você vende a maior distribuidora do país sem precificar. Na verdade, a Petrobras se desfez das ações que davam o controle da BR. Mas ela não deu preço para esse controle. Então ela vendeu ações a preço de mercado e hoje não tem mais controle. O controle é feito por um grupo de acionistas majoritários. Mas para até fazer o vínculo com a discussão que a gente estava fazendo antes, esse preço de paridade internacional, ele tem um objetivo, um dos, né, objetivos muito claro, que é vender as nossas refinarias. Então hoje existem 8 refinarias à venda. A refinaria aqui as refinarias, né, do Paraná, tanto a Repar quanto a CITES, encontram-se à venda. Você já citou a Fafem também, que foi fechada, né, gerou demissões, desemprego. Não fabricamos mais fertilizantes no Paraná, um grande estado produtor, né?
Sim.
E segue esse processo. O que tem segurado? Quem está lá para vender é muito ruim, né, que é esse governo Bolsonaro, toda a equipe do seu Paulo Guedes, né, que eles são entreguistas, mas nem isso sabem, sabem fazer, né? Salim Matar já foi embora, e foi tarde, né? Porque é um cara que se ganha dinheiro em cima do Estado, mas acha que o Estado tem que ser menor. Né? Esse é o tipo de pessoas que tem no governo. E a gente segue em lutas árduas aí por todo o Brasil, vários processos de greve instalados, né, porque além da venda, essa gestão vem sucateando unidades, inclusive colocando, né, trabalhadores e comunidade em risco, e segue esse processo. A gente está numa batalha árdua. Está indicado aí a venda da refinaria da Bahia. Venda não, de novo, né? Entrega, né?
Entrega.
Porque ela vale cerca de 3 a 4 bilhões de dólares e um grupo de investidores de Abu Dhabi fez uma proposta de 1 bilhão e meio e está levando essa refinaria.
Sim.
E o pessoal está na briga contra isso.
Estão liquidando.
A situação é essa, né? Se deixar, eles
vão
fatiar e vender ela toda. E nosso papel aqui é fazer a denúncia, né, para a população, e deixar o recado, né? Se vender esse preço que está na bomba, não baixa nunca mais.
Não baixa.
Quem tem o poder de fazer o controle de preços, de entregar derivados mais barato, é a nossa estatal brasileira, Petrobras.
A gente no controle.
Vendeu nossas refinarias, acabou.
Oh, deixa até, se você me permite, Alex, queria só emendar mais uma perguntinha, se você também puder. Foi uma pergunta aqui que veio no chat aqui, não é chat, nos comentários aqui. Dá para você dar show nessa? É a pergunta do Fábio Lopes, eu achei interessantíssima essa pergunta. Mostra para mim aí, Diogo, faz favor. Como está a exploração do pré-sal? Isso ajudaria na redução do preço? Eu gostaria de entender isso também. Obrigado, viu, Fábio, pela tua contribuição.
Essa pergunta, ela é importantíssima pro nosso povo entender o quanto a gente está sendo roubado. Essa é a palavra. Porque a exploração do pré-sal vai de vento em popa. Hoje a maior parcela do petróleo produzido no Brasil vem do pré-sal e a custos baixíssimos. Hoje a gente produz no pré-sal, a gente tem os poços que dá a maior produtividade do mundo. Nenhum outro poço em qualquer lugar do mundo dá a produtividade de alguns poços que tem no pré-sal, e a custos comparáveis ao Oriente Médio, que é abaixo dos 10 dólares por barril. Então a nossa discussão e o que a gente leva, né, enquanto trabalhadores da Petrobras, é justamente isso. Nós, o petróleo é nosso. A tecnologia para tirar o petróleo lá das profundezas do mar é nossa, nacional, desenvolvida pela Petrobras e pelas nossas universidades federais. E a gente está entregando para a nossa população preço internacional. Então o pré-sal tem um papel determinante. Né? Você pensa ali a 10 dólares, só para ajudar o pessoal, né, por barril, hoje está aí a 5,50, seriam 55 reais, e o barril tem quase 160 litros. Então vamos fazer uma continha aí, 30 centavos está saindo aí o litro do barril do petróleo. A gente gasta 2 dólares, mais 10 reais, para refinar cada litro. Então o custo mesmo que sai, isso você pode ver lá no site da Petrobras, isso é aberto, está lá na aba do investidor, né? Para o investidor chega esses dados, né? Para a população não chega. Então a gente poderia estar entregando tranquilamente nas refinarias derivados a metade do preço, pagando todos os custos, pagando os funcionários, entregando lucro para essa empresa, para os acionistas, enfim. A nossa ideia não é que a Petrobras não tenha lucro, mas, infelizmente, o que está acontecendo, né? Hoje a Petrobras se tornou muito mais lucrativa do que antes, mas às custas do trabalhador e da trabalhadora.
É roubo, né? É lucrativo para poucos, né? Não é para o Brasil, não é para o trabalhador, né? Exatamente.
Essa é a grande discussão.
É. Bom, eu vou agora pedir uma licença de vocês, dos nossos ouvintes, que a gente vai sair pro intervalo de novo, e na volta a gente vai falar para os próximos campos de luta e o futuro e o dia de amanhã com Alexandre Guilherme, presidente da Sindipetro Paraná e Santa Catarina, e Márcio Killer, presidente da CUT Paraná. Vamos à luta, dá uma pausa, mas já volta, fica por aí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.